Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do GFTcast, uma iniciativa da GFT Brasil. Eu sou Alessandro Bonopani, CEO Brasil da GFT Technologies, e sempre é um prazer ter você aqui com a gente. Os episódios do GFTcast estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de podcasts. O tema do episódio de hoje é os desafios da gestão e democratização da saúde suplementar no Brasil. E por isso, gostaria de apresentar para vocês a minha convidada de hoje, Raquel Reis, CEO da Sul América Saúde e Odonto. Olá, Raquel. Seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco.
Ah, prazer é todo meu. Uma delícia estar aqui nesse bate-papo informal, mas que leva informação para tanta gente.
Muito bom. Excelente, Raquel. Muito obrigado. A primeira pergunta que eu sempre faço para os meus convidados é: você tem uma carreira aí de mais de 20 anos no setor de seguros. E me contaram aqui que você vem de uma família que sempre deu importância às ciências desde cedo. Conta um pouquinho pra gente a sua trajetória, desde lá de trás até nesse atual momento.
Vamos lá. Bom, eu sou a mais velha de uma família de 4 irmãos. E ali no momento de decidir qual seria o meu curso e tal, peguei aquele famoso guia do estudante, nem sei se tem mais hoje, mas enfim, naquela época tinha, e fui olhar as principais profissões. Eu sempre gostei de exatas, tinha uma queda ali por matemática, mas pensava também em fisioterapia, então era uma coisa, né, bem... E aí olhei principais potenciais de salário, aonde o mercado estava mais carente e tudo mais, e vi uma oportunidade num curso que eu nunca tinha ouvido falar, que se chamava Ciências Atuariais. Então, fui atrás disso, fui olhar. Meu pai sempre muito próximo, me apoiando nessa decisão. E aí, na época, tinha esse curso disponível, acho que era em uma faculdade só em São Paulo, que era a PUC. Fui, conversei com o reitor, entendi como é que era, assisti uma aula de matemática atuarial e decidi que, então, eu tentaria, prestaria para isso. E entrei. E o mercado, de fato, é muito amplo, crescendo, os estudantes ali sendo disputados. Meu primeiro mês de curso, eu recebi carta, né? Não era e-mail,
carta.
Já tinha e-mail, mas enfim, recebi carta. De pelo menos 3 empresas convidando para participar de processo seletivo. Então, no primeiro ano de faculdade, eu já entrei como trainee em uma grande seguradora. Era a Iassuda Seguros, na época.
Iassuda.
Iassuda, que depois...
Que depois virou Marítima.
Que, na verdade, era do grupo Sompo, que comprou a Marítima. Okay. Então, hoje chama Sompo Seguros. E não entrei em saúde. Então, na época, eu trabalhava com transporte. Mercado ainda de resseguro era fechado. Sim. Com IRB e tudo mais. Enfim, aí eu escolhi o curso de Ciências Atuariais. E os próximos 3, por um acaso, escolheram também Ciências Atuariais, né? Então, hoje é até um pouco difícil se movimentar nesse mercado. Acho que eles viram que, bom, tem empregabilidade, gosto de matemática, todo mundo ali gostava um pouco de matemática, todo mundo é atuário hoje, acho que tem a maior concentração de atuário por metro quadrado do país, provavelmente. E meu pai, físico, pós-doutorado em engenharia nuclear.
Uau!
Mas a gente tem uma pessoa normal em casa, que é minha mãe, é o grande ponto de equilíbrio de tudo isso.
Não, engraçado porque meu pai também é de exatas também, um pouco de humanas, né? Porque ele fez ciências contábeis, né? Administração.
Você sabe que ciências atuariais, naquela época que eu fiz, estava enquadrado como humanas.
Como humanas, né? É. E assim, eu, bem sincero, eu nunca gostei da parte contábil, essas coisas assim. Nunca foi minha praia e acabei seguindo aí o ramo de tecnologia com meu padrinho, que era contador junto com meu pai quando eles se conheceram. E depois ele foi para a parte de tecnologia, então...
Fez bem.
Mas quando você entrou nas ciências, na faculdade de ciências atuariais, você já tinha essa visibilidade, ou seja, o mercado de seguros foi um caminho natural, derivado da escolha de profissão que você teve, ou você também já tinha essa expectativa de trabalhar com gerenciamento de riscos e obviamente, as seguradoras eram esse caminho natural?
Era um caminho natural. O mercado naquela época, então você podia entrar ali em capitalização, em seguros de forma geral, e se falava muito do seguro de automóvel, seguro de vida, previdência e tal, mas naquele momento o atuário já estava começando a ser olhado pelas outras indústrias de forma geral, porque se encaixa, é bastante versátil, né? Se encaixa em diversas indústrias. Mas eu sempre gostei de matemática e ciências atuariais, nada mais é do que uma... quantificação e precificação de risco, né? Então, isso encaixa muito bem no setor de seguros. E depois a gente pode falar um pouco mais sobre o mercado de saúde suplementar, claro, né? Sem sombra de dúvida. Então, acabou sendo bastante natural todo esse processo.
Legal. E você está no primeiro ano, ou completou o primeiro ano já como CEO da Sul América?
É isso. Estou no mercado de seguros, de forma geral, há 23 anos, né? Então, passei por 4 empresas desde o início da jornada. Entrei na Sul América em 2011. Fiquei 10 anos na Sul América. E o mercado de saúde estava bastante agitado naquele momento e tal. E eu tive vontade de olhar uma outra ponta da cadeia de saúde suplementar, que era a ponta de prestação de serviços, a ponta do atendimento propriamente dito de hospitais. Então, aceitei o convite da Reddor na época, fiz uma transição longa ali em 2021, uma transição de quase 7 meses até deixar a cadeira mesmo, na época de vice-presidente de saúde odonto.
E você não sabia que a Reddor estava...
Ninguém acredita nisso, né? Eu não sabia. Até porque foi uma coisa muito rápida, depois tudo isso veio...
Foi na sequência, né? Eu lembro quando você saiu, foi para a Reddor, deu 6, 8 meses, mas acho que foi isso, né? Nem isso.
Eu fiquei 10 meses fora. Eu fiquei 10 meses fora da Sul América, foi bom para conhecer um pouco mais. Então, a gente, quando olha para a operação do hospital, tem a parte muito óbvia, que é tecnologia, qualificação médica, qualidade, instalações, não sei o quê. Mas a gente não tem ideia do que é a complexidade de rodar uma lavanderia de um hospital.
Exatamente.
A cozinha de um hospital. Então, foi muito interessante entender como tudo isso acontecia, a interação com a indústria farmacêutica, a indústria de materiais.
É muito mais amplo, inclusive, né, do que puramente só uma empresa de seguro-saúde, né? Amplia mais a visão, né?
Amplia a visão e ali tem o toque direto, por mais que hoje a Sul América e qualquer outra operadora, seguradora de saúde venda o serviço, né, o plano de saúde propriamente dito, a prestação de serviço está na ponta.
Tá na ponta.
Me deu a visão depois de... sei lá, 18, 19 anos atuando com saúde, né, até, porque no começo eu não trabalhei com saúde, então me deu a visão dessa prestação de serviços efetivamente. Então foi muito bom para mim, para o desenvolvimento pessoal e profissional, sem sombra de dúvida, ter essa visão. Mas para minha felicidade, ao final desse processo, quando teve a aprovação do CAD para fazer o closing da operação, a Reddor me convidou, então, para voltar para a Sul América, a partir daí uma empresa do grupo Dori, e assumir a posição de CEO de saúde odonto.
Eu de fora, olhando aqui, né, sem conhecer outras pessoas envolvidas, mas era, assim, era faca e queijo na mão que tinha a Reddor, de ter uma executiva que conhecia há mais de 10 anos trabalhando, né, na Sul América, né? Ou seja, todo sentido no mundo de colocar você realmente para estar comandando.
Eu fiquei muito feliz, assim. Foi muito bom esse período fora também para ampliar o horizonte, mas a sensação que eu tive quando eu voltei para a Sul América, o primeiro dia que eu pisei lá, foi... Sabe aquela sensação que você viajar é muito legal?
Voltei para casa.
Mas a hora que você chega em casa, você fala, ai, era aqui, que delícia.
É,
então, foi isso. Quando eu entrei na Sul América, eu entrei como gerente, então eu optei por dar um passo para trás de carreira. Eu saí da Allianz, né, ex-AGF, Allianz, na época que inclusive saiu do mercado de saúde. Sim. Ano passado, tomou essa decisão. Então eu tinha uma área de atuação muito maior numa carteira muito menor, tinha ali 100 e poucas mil vidas. E aí quando a Sul América me chama, me faz o convite para ir para lá, era uma carteira de mais de 2 milhões de vidas, então... Eu aceitei ter...
Já sem o alto, inclusive, já tinha feito spin-off lá do...
Ainda não tinha feito o spin-off do alto, isso lá em 2011, ainda tinha capitalização, acho que tinha grandes riscos na época. E eu aceitei atuar em uma área menor, era underwriting, então precificação pura, cotações, para ter a oportunidade de entrar numa empresa maior, com maior poder de barganha, com a indústria, maior poder de compra, sem sombra de dúvida. E foi a melhor decisão que eu tomei. Então, se eu puder dar um testemunho, uma dica para os novos formandos, né, que vêm por aí. Enfim, não só formandos, né, todo mundo que está em início de carreira, às vezes faz sentido você se distanciar um pouco da situação e ter uma visão mais ampla. Então, eventualmente eu posso reduzir o escopo da minha função, eventualmente eu posso reduzir, de repente, até a renda, né, o valor. Mas se isso fizer sentido para onde você quer chegar em termos de carreira, em termos de aprendizado, vale a pena. E no meu caso, valeu muito a pena. Então, eu entrei como gerente de subscrição. 6 meses depois, já estava com novos clientes, né, a cotação e o reajuste de clientes da casa. Depois, superintendência técnica, depois diretoria de técnica e de relacionamento com clientes, depois a vice-presidência. Aí eu tive esse pequeno hiato, saí e volto como CEO da operação. Então, Salve. Muito feliz.
História linda, parabéns pela essa
obrigada.
História, realmente.
Obrigada.
Você falando aqui, eu lembrei um pouquinho da minha história na GFT, porque eu também, eu entrei na GFT em 2015, em um momento que ninguém conhecia a GFT.
19 anos atrás.
Não, há 8 anos atrás, 2015.
2015.
Um momento que ninguém conhecia a GFT, eu mesmo não conhecia a GFT, então, no background de consultoria e tudo mais, e eu decidi entrar na GFT porque alguma coisa me chamou a atenção na conversa com o Marco, que na época liderava a GFT Brasil, e alguma coisa me chamou a atenção dizendo, poxa, eu acho que eu tenho... Essa empresa tem um futuro bacana e eu consigo ter um futuro nessa empresa. Não sei por que eu pensei nisso. Então, eu entrei como gerente sênior aqui, dei um downgrade na minha carreira. Né? Financeiramente também. Hoje eu tô liderando a empresa para fazer 3 anos agora, em 2024. E assim, se foi falando, eu fui pensando realmente também na minha história aqui. Eu acho que essas histórias de sucesso, de pessoas que conseguem alcançar os objetivos. E eu comento muito também que as pessoas... Não foque lá em cima, é uma jornada. Ou lá em cima vai ser consequência do seu dia a dia, né?
Vou inverter o podcast aqui. E você, no começo da carreira, você tinha isso como meta? Quero ser CEO?
Não, nunca.
Nem eu.
Nunca.
Nem eu.
Nunca.
Nem eu.
Os encontros que a gente faz com o presidente aqui, nossos talentos falam assim, ô Nobani, você sonhava em ser CEO? Eu falei, não, cara, o que eu sonhava era ser gerente de projetos. Esse era o meu sonho. Mas acaba sendo natural, acho que o trabalho, quando é feito com amor, com carinho, com tesão, com vontade, você consegue sim, cresce, acompanha, natural.
E aí você vai ampliando seu sonho, né? Porque se você olha muito lá na frente, tem essa super ambição, talvez você não viva o momento da melhor forma, né?
Você busca alcançar um negócio que está tão distante que você acaba pulando etapas e no final você chega sem fôlego. Acho que esse é um recado bacana para o pessoal aí que tem sonhos, né? Sonhe, mas um sonho de cada vez, factível, que consiga, né?
E curto o momento.
Curto o momento. E por falar em curtir o momento, né? Então, e também as pessoas agora, próxima pergunta. Eu só acho que CEO, assim, é fantástico, né? São só flores, né? Quem tranquilo, dera. Podcast, entrevista. Não, não é verdade?
Não.
Plano de saúde, principalmente nos últimos pós-pandemia, tá sendo aí, as pessoas têm uma visão um pouco distorcida, né? Entendendo que os planos de saúde são inimigos das pessoas, que os planos de saúde estão aumentando absurdamente para ganhar mais lucros, que os planos de saúde não estão pensando, e não é isso. Você quer contar um pouquinho para as pessoas entenderem, principalmente os usuários de plano de saúde, né? Geralmente hoje os planos de saúde eles são praticamente corporativos, né? Tem um outro caso com cooperativa e tal, mas basicamente para as pessoas entenderem que existe uma conta. E tudo na vida, sem exceção, que é usado de forma incorreta, ela vai onerar mais uma outra parte.
Exatamente.
Então, não é que é malvada a presidente da Sul América, né? E que quer ter lucros absurdos. Conta um pouquinho, acho que é uma oportunidade para você contar um pouquinho para a gente, né? O que está se passando neste mercado, principalmente pós-pandemia.
Bom, raramente a gente tem a oportunidade de colocar esse outro lado. Então, em primeiro lugar, plano de saúde está e sempre esteve entre os 3 maiores desejos da população, junto com casa própria e educação, né? Então, plano de saúde, às vezes na terceira, às vezes na segunda posição, sempre foi um desejo da população. E a gente tem um mercado, na minha opinião, extremamente subpenetrado. Então, hoje a gente tem 25% da população brasileira com acesso à saúde suplementar. Felizmente, nós moramos em um país que existe uma estrutura, né, que é o SUS, para atendimento a 100% da população brasileira.
Só um parênteses. Eu sempre coloco isso em alguns comentários que eu faço. Se você for aos Estados Unidos...
Você vai se surpreender, né?
Vai se surpreender. Compara. Procura saber como é que funciona a saúde suplementar nos Estados Unidos. É. Não tem
e a pública, né? A pública.
É a pública, né? E paga, né? Então... Realmente, você tem razão, a gente tem uma boa base chamada sistema de saúde.
Claro que tem problemas, é complexo, né? As soluções não são simples. Mas o sistema de saúde suplementar para um país que tem uma saúde pública estabelecida da forma que a gente tem, deveria ser suplementar de fato, né? Complementar e não substitutivo. Sim. Então, a gente já tem uma primeira questão aí, que é a saúde suplementar é uma saúde absolutamente substitutiva. Quando a pessoa contrata, você praticamente deixa... De usar, e se você usa, grande parte dessa conta vai ser enviada para o seu plano de saúde. As operadoras passaram, a relação sempre foi complexa, né, com a relação de consumo, a gente sabe disso, mas as operadoras passaram ali no momento de pandemia por um primeiro momento de praticamente uma redução de utilização muito grande por parte dos beneficiários, e um lucro totalmente fake, né? Porque isso foi um represamento de utilização.
Porque eletivo estava proibido.
Tinha uma grande parte de utilização que realmente não conseguia acontecer naquele momento. E o primeiro grande equívoco da população de forma geral é as operadoras ficaram super felizes. Não, as operadoras ficaram apavoradas, porque uma pessoa que deixa de fazer, uma pessoa que, sei lá, 40 anos, 42 anos, algum histórico de câncer de mama na família, você tem que fazer o rastreio de câncer de mama e de colo de útero, né, no caso de uma mulher.
De próstata,
no caso do homem, e tudo mais. Então, uma pessoa que deixa de fazer isso por um ano, por dois anos, é péssimo. Então, esse é o dinheiro que é bem gasto, que já me leva para o segundo ponto. Então, a gente tem que... ter um entendimento adulto dessa situação, né? E as pessoas têm que se responsabilizar e têm que ter o protagonismo com a sua própria saúde. Não jogue sua saúde na mão de terceiros. Então, o plano de saúde é responsável por te dar um instrumento. Então, ele é seu grande instrumento para você conseguir cuidar de si próprio. Agora, exames periódicos são absolutamente necessários, têm que ser feitos. Então, esse é o tipo de gasto que a gente gosta de pagar. Se você sente um desconforto, você tem que procurar um médico, tem que fazer a investigação e tem que tratar. Tem que ter ali o diagnóstico e tem que tratar, se necessário for. Esse é um gasto inteligente, esse é um autocuidado, né? É um presente que você dá para si mesmo. Gasto totalmente equivocado é aquela pessoa que vira e mexe, tem uma enxaqueca ou tem alguma outra questão, e ao invés de fazer a investigação e tratamento disso, vai, quando tem o incômodo, no pronto-socorro. Né? Então, pronto-socorro trata o agudo. E tem uma banalização por parte da população brasileira da forma de utilização, na minha opinião, na forma de utilização do pronto-socorro. Né? Então... O pronto-socorro deveria cada vez mais ser usado no caso de uma urgência, efetivamente, né? Uma urgência e emergência. E a gente tem uma banalização no sentido de, poxa, não marquei médico, vou passar ali. Ou estou precisando de um atestado, vou passar ali. Não é assim, né? Então, isso é um gasto equivocado na cadeia como um todo. Então, um atendimento de pronto-socorro é um atendimento mais caro e é um atendimento que, principalmente, não vai dar sequência na investigação e consequente tratamento dali da sua queixa. Então, esse é o tipo de coisa que a gente traz muito à tona. E por que a gente fala tanto em gasto, né? Então, vamos pensar no seguro como um todo, no princípio do mutualismo. Bom, vamos trazer aqui para a linguagem mais popular. Vamos imaginar essa caneca. Todo mundo que paga o plano de saúde, vai colocando dinheiro nessa caneca. É a mesma lógica com seguro de automóvel, por exemplo, ou qualquer outro seguro. E aí, quando se precisa, você vai lá, enquanto beneficiário, e usa um pouquinho do dinheiro que está nessa caneca. Esse dinheiro é finito.
Finito.
Ele não é infinito, né? Então, essa caneca não é um buraco sem fundo, ele é um dinheiro finito. Então, nós, enquanto sociedade, temos que pensar no melhor uso e melhor emprego desse dinheiro. Imediatamente após a pandemia, obviamente que tudo que ficou represado, que não foi utilizado lá atrás...
Abriu a comporta.
Né? Então, veio um gasto absurdo, uma avalanche de tudo que ficou represado, e a gente viu uma estabilização desse sinistro, né, da utilização de fato, em patamares altos. E o prêmio não acompanhou isso, porque o reajuste no momento da pandemia foi mais baixo, e inclusive, em algumas situações, teve desconto para o pagamento desses prêmios. Então, o sinistro subiu, o prêmio caiu, essa conta não fecha.
Não fecha.
Ano passado, né, 2000, e a gente ainda não tem o fechamento, obviamente, de 2023, mas 2022 foi um ano de prejuízo bilionário para o setor como um todo. Então, não é nem as operadoras querem lucros exorbitantes. Então, em primeiro lugar, a operadora de saúde é um setor da indústria como qualquer outro que precisa de lucro para sobreviver. Isso não é crime.
Ponto.
Porque parece que é, né? Não, isso não é crime, a gente precisa disso para pagar funcionário.
Até porque não pode se confundir a saúde pública, que é uma obrigação de qualquer governo, principalmente porque nós esse potinho desse dinheiro são nossos impostos,
exato,
né? E trazer para a iniciativa privada a comparação, que também é uma obrigação de ser uma instituição sem fins lucrativos, que não é verdade.
Não é verdade. A gente, né, precisa existir. Somos uma empresa, inclusive, de capital aberto.
Capital aberto, sim.
Divulgação de resultado de
Sula
3
11.
Em 3 meses.
Sula 11.
Agora mudou, agora, né?
Mudou.
Agora
é de dólar. Sula 11.
Foi incorporada. Então, e essa relação de consumo, eu acho que pela primeira vez desde que eu estou nessa indústria, eu vejo que ela começou a ser tratada de forma mais transparente e que as operadoras têm vindo mais a público falar sobre isso, né? Então, se você faz o uso equivocado desse benefício, desse potinho de dinheiro, esse potinho não vai ser suficiente, você vai ter que aumentar o pote. Para você aumentar o pote, você precisa recolher mais prêmio. Então, a conta é tão simples quanto isso. E aí você recolhe mais prêmio, única e exclusivamente daquele que está distorcendo essa utilização? Não. Você recolhe da população de forma
Exatamente.
Geral, né? Princípio do mutualismo. Todos contribuem para aqueles que precisam usar.
Até para a gente usar como exemplo, de repente, para ficar mais simples, para algumas pessoas entenderem, um seguro de um automóvel, por exemplo.
Perfeito.
Né? Todo mundo aí é mais prático. Por que existe seguro de automóvel baseado o quê? Do índice de sinistralidade daquele automóvel. Então, se eu vou comprar um automóvel cujo índice de sinistro, ou seja, a quantidade de roubos ou furtos, é muito alta, naturalmente eu tenho que aumentar o meu risco para subir o preço do automóvel. Eu lembro quando eu era jovem, eu queria tanto ter um Golf GTI.
Não dava.
Não dava, porque o seguro era quase metade do preço do carro, porque todo mundo roubava o Golf GTI. Então, só para o pessoal entender, porque... não adianta. O seguro ele é feito para justamente proteger um patrimônio ou proteger a sua saúde, mas se o sinistro ele aumenta e vai aumentando, a conta não fecha, ou eu preciso de mais mutuários, ou eu preciso aumentar o valor disso. Isso, simples assim, né? Matemática pura.
Matemática pura, só que a gente tem um grau de risco maior, uma sofisticação maior quando a gente fala de seguro saúde,
claro.
Porque a lógica do seguro é exatamente a mesma. Só que tive um professor, logo no primeiro, acho que foi no primeiro semestre, professor Stefanos, que deu um exemplo muito claro, assim, que foi um choque, acho que para todo mundo que estava ali. Então ele falou, gente, o que vocês acham que é mais caro, mais difícil de fazer a... Mais caro não, mais difícil de fazer a precificação do seguro. Seguro de vida do Bill Gates ou o seguro de uma Ferrari ou o seguro de uma plataforma de petróleo ou o seguro... Saúde do pipoqueiro aqui, que tá aqui embaixo, ó, vendendo pipoca aqui na hora. A gente tava no segundo andar, tinha um pipoqueiro lá embaixo. Cada um deu uma resposta. Absolutamente ninguém falou que o seguro saúde do pipoqueiro era o mais complexo. Vocês estão redondamente enganados. Porque até a vida do Bill Gates, perante a lógica do seguro, tem preço. Ela tem um limite máximo indenizável. Então pode ser 100 bilhões. Você sabe o que você vai gastar. A mesma coisa na Ferrari, então você tem um limite máximo indenizável. A mesma coisa na plataforma de petróleo, pode ser trilhão que vai ter lá toda a lógica de resseguro e tudo mais, mas tem um limite máximo indenizável. No caso do saúde, seu gasto pode ser zero, como pode ser em qualquer outro ramo, mas pode ser. Nós temos tratamentos, hoje temos pessoas, teve um caso, inclusive, que eu tenho de memória, que chegou a gastar 8 milhões. Tem medicamento chegando agora que uma dose custa 7 milhões.
Uma dose, 7
Uma
bilhões.
dose. Está incorporado pelo rol.
Incorporou isso pela ANS, incorporou.
Incorporou. Incorporou. Então, a tecnologia, o avanço da tecnologia é absolutamente fantástica, principalmente quando a gente fala de saúde, porque dá uma maior expectativa de vida e uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Só que isso tem preço.
É, não, você tem toda a razão, porque a gente está trabalhando com imponderável, porque quando a gente fala
Isso.
saúde, ser humano, não é alguma coisa que você consegue realmente ir no zero e um binário,
É
né?
isso.
E sendo imponderável ser seres humanos, você acredita que podemos ir por um caminho onde as pessoas elas comecem a se preocupar com o estilo de vida? Onde o estilo de vida vai me ajudar ou a reduzir, ou prolongar, ou ir lá jogar para frente um possível problema de um defeito de fabricação do meu DNA, que a gente sabe que as doenças que aparecem, que surgem, é basicamente os DNAs, principalmente os câncer, né, as doenças genéticas. Você acredita que, em vez das pessoas ficarem aí toda hora médico, exames necessários, medicamento desnecessário, buscar algo de forma antecipada,
Preventiva.
preventiva, seja cuidando da saúde, cuidando da mente também, que eu acho que é muito importante. Você acha que a gente consegue convencer o brasileiro ou mostrar isso nos próximos anos para que sim? Cada vez mais a consciência ela vai chegando para o usuário final.
Eu não tenho dúvida de que essa é a única saída, né? Então eu vou explorar mais a parte do beneficiário, né? Que é de quem utiliza, o indivíduo propriamente dito, mas a sua lógica vale para todos os elos dessa cadeia produtiva da saúde suplementar. Então vale para operadora de plano de saúde, vale para os clientes que contratam para os seus funcionários, então vale para a GFT,
Sim.
vale para os funcionários, vale para as esposas, esposos, filhos que estão em casa, que são dependentes desse plano de saúde, vale para os hospitais,
Os
vale para os
médicos.
laboratórios, vale para os médicos. O médico sai hoje da faculdade e, até onde eu sei, não tem uma cadeira específica para entender o que que é a lógica da saúde suplementar. Ele pode estar com uma Bic na mão, ou ele pode estar com uma Montblanc na mão, o peso daquela prescrição, da boa ou da má prescrição dele, vai impactar toda essa cadeia produtiva. Então, é importante também que o médico conheça a relação de causa e consequência de
Sim.
tudo isso, né? Então, tem uma medicina baseada em evidências de fato, olhando sempre para o melhor custo-benefício para a saúde da população de forma geral. E quando a gente fala para o empoderamento do beneficiário, do indivíduo, é você ser mais responsável com prevenção, com autocuidado, fazer os exames preventivos, ter suas visitas médicas de forma regular. A sua operadora é responsável por te orientar e te aconselhar de qual é o melhor especialista. Qual é o melhor médico para te ajudar naquela situação? Então, nós temos que ser cobrados cada vez mais por isso. E aí, nessa lógica toda, estilo de vida não pode ser esquecido, né? Então, você tem que ter um estilo de vida mais saudável que te propicie daqui 20, 30 anos, tá bem, envelhecer com saúde, envelhecer com segurança. Então, tem que se alimentar melhor, tem que fazer exercícios e tem que acompanhar a sua saúde ali com consultas e exames. De forma frequente. Acho que um dos caminhos para isso tudo passa pelo pensamento, né? Então, quando eu for utilizar o benefício, eu tenho que pensar nessa utilização. E acho que o bolso, nessa linha, acaba sendo um órgão importante
Sim.
também, né? Então, eu defendo muito a coparticipação. Não com caráter de inibir a
Ou
utilização.
punir.
ou punir,
Não é
de
esse o
forma
objetivo, de forma
alguma.
alguma. Sim.
É o uso racional do plano de saúde. Então, eu, enquanto CEO da SulAmérica, tenho 30% de coparticipação em todos os meus eventos ambulatoriais. Então,
Vem de caso o exemplo.
vem de caso o exemplo. E quando a gente olha para países como os Estados Unidos, por exemplo, né, na saúde suplementar, a lógica de coparticipação pode não estar perfeita, né, a lógica da saúde suplementar deles, mas a lógica de coparticipação existe, garante essa sustentabilidade do sistema. Então, quando a pessoa usa, ela tem que saber quanto, né, que você vai ali no laboratório com uma prescrição de 200 exames, tipagem sanguínea. Quantas vezes durante a vida o tipo sanguíneo de uma pessoa muda? Que eu saiba nenhuma, né?
Nenhuma. Você faz uma vez só, imagino eu, quando você nasce, o pezinho deve vir já o seu
É
tipo
isso.
sanguíneo.
Deveria ser pela vida toda.
É.
Então, é um exame relativamente barato, mas serve para ilustrar, né? Então, a pessoa, cada vez que vai no médico, talvez não leve esse exame e talvez veja ali que o médico, ela já sabe o tipo sanguíneo, já tem esse exame e vê o médico pedindo a cada vez que vai e não contesta. Tem gente que faz isso 4, 5 vezes por ano. Então, faz sentido? Esse é o uso racional do plano? Solicitações de exame de 200, 250 exames. Se você sentar com um médico agora e pedir para ele te listar 200 exames de cabeça, dificilmente ele vai conseguir listar. Então, esse uso mais racional e o empoderamento do beneficiário é a única coisa que pode garantir a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar. Porque ele existe, vai continuar existindo e tem um potencial de crescimento grande. Só que a gente tem que garantir, aí a tua primeira pergunta foi com relação à democratização do acesso. Eu estou ainda na sustentabilidade, então como que a gente torna esse benefício sustentável por todo mundo, né? Isso não
Como é que eu
pode.
equilibro, né, esses pesos, né? Porque está desequilibrado hoje, né?
E isso não pode virar um privilégio de
É,
pouquíssimos, porque
exatamente.
se a utilização for mal feita, o preço vai ficar cada vez mais caro. Se fica cada vez mais caro, uma população cada vez menor consegue comprar
E
esse
é efeito
benefício.
cascata. Quanto mais pessoas eu estou jogando no SUS, que já hoje tem problema de agenda,
É isso.
né? Assim, nós somos privilegiados. Muito privilegiado, eu comento isso demais, não só aqui com nossos talentos da GFT, mas eu comento na minha vida social. Eu sou uma pessoa privilegiada de ter hoje um plano de saúde, de conseguir ter acesso a bons hospitais, bons laboratórios, mas eu tenho parente que depende do SUS para marcar um exame simples, são 3 meses. Tomografia, então, é no mínimo 8 meses, porque a fila é gigantesca. Então, e é isso que as pessoas têm que entender, e por isso que te agradeço realmente você ter vindo aqui hoje nesse podcast, porque é um podcast, acho que é o podcast mais educativo que a gente está tendo aqui dos últimos que a gente fez, que é justamente para conscientizar as pessoas que se eu usar mal, se eu não conseguir ter consciência disso aqui, eu vou estar me prejudicando no futuro com certeza.
Porque esse pode ser um benefício finito para algumas pessoas, né?
Exatamente.
Então, a sociedade como um todo e todo mundo que faz parte, aí de novo, né? O beneficiário final, as empresas, as operadoras, os hospitais, laboratórios, os médicos, absolutamente todo mundo, a indústria farmacêutica, que é outro ponto que tem que entrar nessa discussão, tem que buscar uma penetração da saúde suplementar não mais em 25% da população, mas em 30, em 35, em 40. Isso é ótimo para todo mundo. É ótimo para todas.
Inclusive para o SUS,
Inclusive para o governo. É isso, inclusive para o
né?
governo, porque desafoga o SUS.
Desafoga, exatamente. E aqui uma próxima pergunta, Raquel. Dos últimos anos, muita gente aí, ou muita gente deixou, né, de ter plano de saúde por causa dos reajustes, né, que foi uma consequência, como você comentou, da alta utilização represada. Você enxerga isso que ainda estamos num momento de reequilibrar essa balança e que você, como CEO de uma grande empresa aí do setor, né, de saúde, você acredita que você consegue, no médio prazo, você, com essas medidas e com essa conscientização, vai conseguir voltar essas pessoas que perderam esse acesso e as empresas que não conseguiram mais ter esse benefício e reequilibrar isso novamente?
A gente está num caminho de retomada, né? Então, já tentando fazer aí um balanço do primeiro ano à frente da empresa, de fato, a gente muito provavelmente já teve divulgação até o terceiro trimestre, né? Então, já vem num caminho de melhora, mas longe do que é uma operação 100% saudável. Então, da mesma forma, eu vejo outras operadoras começando a trilhar uma melhora, começando a colocar o nariz para fora d'água. Quando a gente fala de sinistralidade, gente, o que é a sinistralidade? É a relação entre tudo que a gente gasta e a relação de tudo que a gente recolhe, né? Então, uma sinistralidade razoável seria algo abaixo de 80%, porque a gente ainda tem as nossas estruturas físicas, os nossos excepcionais funcionários, aliás, precisamos falar sobre o nosso time. Sim. Os nossos funcionários, tem uma série de outros gastos
para pagar. O ecossistema como um todo, ele tem um custo, né?
Isso é caro. É. Então, quando a gente vê uma operadora com, sei lá, 97% de sinistralidade, ela tá pagando para trabalhar, né? Então, a gente teve um ano melhor, inclusive, em função do rendimento financeiro, né? Tem muito Sim. dinheiro imobilizado em função de provisão técnica e tudo mais, que ajuda, de certa forma.
Mas ele também, ele é aquele, ajuda, mas não é ajuda real. Porque você, não é banco, né?
Então, esse não é o nosso objeto,
não é o business. Plus, exatamente, isso aqui ajuda, não é o business.
O dinheiro tem que vir da operação, efetivamente. Exatamente. Então, eu acho que a gente está num caminho de retomada. Acho que lá, para meados de 25, a gente começa a ter uma normalização real, espero. Mas ainda vai ser um ano duro de renegociação com rede, de trazer cada vez mais os prestadores para essa lógica. Como que a gente faz o prestador entrar nessa lógica? Sim. Você tem que entrar no risco junto comigo. A gente precisa ter produtos mais sustentáveis. Só com esse mindset eu consigo desenvolver produtos que sejam mais atrativos, que sejam mais baratos.
Sim.
E não pense você que para a gente passou por isso recentemente, né, negociação de plano de saúde, para a gente é péssimo sentar na mesa com o cliente e pedir reajuste. Não quero fazer isso. Se eu pudesse dar desconto, eu prefiro mil vezes, desde que eu garanta a minha sobrevivência. Então, cada vez mais a gente tem conversado com os clientes, falar, olha, ao invés de eu te pedir 40% de reajuste, que é o que reza aqui do contrato, vamos fazer uma coisa um pouco diferente, vamos rever o teu plano, vamos colocar uma coparticipação um pouco mais alta, vamos tirar reembolso de algumas especialidades, eventualmente deixa a consulta, mas tira o reembolso de exames, por exemplo. Quando a gente fala de, e aí já vou entrar numa outra pauta que é fraude, quando a gente fala de fraude, a gente começa a olhar para o reembolso. O reembolso e a fraude muitas vezes tem uma vinculação ali bastante grande, né? Então, muitas vezes a pessoa não sabe que está cometendo uma fraude. Às vezes sabe, mas muitas vezes não sabe. Então, você passa ali numa consulta com um médico particular da sua preferência e está no jogo. Se você tem direito ao reembolso, você pode pedir o reembolso disso, não tem problema nenhum. E o médico fala, mas veja, eu vou te pedir esses 200 exames aqui, só que eu prefiro... confio mais no resultado se você fizer a coleta aqui mesmo. Foge disso, né? Então, nós temos laboratórios de primeiríssima qualidade. Nós e todos os nossos concorrentes, todas as outras operadoras têm laboratórios de excelente qualidade. Qual é o sentido de você fazer uma coleta de exame num consultório médico, né? E aí a pessoa que está ali te atendendo, a recepcionista, de forma muito simpática, fala, mas fica tranquila, eu cuido do reembolso para você. Me passa aqui o login, a senha do seu aplicativo, que eu faço todo esse processo burocrático. Passou? Parabéns, você caiu numa fraude. E a partir desse momento você fica suscetível a processos de queixa-crime, inclusive.
Exatamente.
Né? Processos judiciais. Então, a gente tem que falar de forma clara sobre isso para evitar que as pessoas caiam nesse tipo de fraude. Vou te dar um exemplo, um hemograma que eu tenho contratado em alguns laboratórios de primeiríssima linha, que eu pago R$8 para fazer o processamento, às vezes uma dessas clínicas, olhando ali a oportunidade do teu limite máximo de reembolso para aquele mesmo hemograma, vai te cobrar R$150.
Não faz nenhum sentido.
Se eu jogar dinheiro fora.
Muito.
Outra coisa, se você vai num médico e escolher um médico particular para fazer uma cirurgia, por exemplo, isso já aconteceu comigo. Né? E o médico fala para você, mas qual é o teu reembolso para isso? Não responda. É a mesma coisa que você ir comprar um carro e o vendedor falar, mas quanto você tem na conta? Mas não é quanto eu tenho na conta que interessa, é quanto custa. É isso que interessa, né? Então, A gente tem que falar cada vez mais sobre isso.
Deixa eu contar um caso que acontece direto comigo. Eu vou em algum médico ou alguma consulta. Primeira coisa que a secretária fala assim, você quer repartir o recibo? Sem brincadeira, Raquel, eu dou um esporro. Eu falo, você sabia que isso é crime? Isso é fraude? Aí eu falo, eu sou CEO de uma empresa e se você faz isso daqui com o meu funcionário, você está prejudicando o meu plano de saúde, que na hora de fazer a renovação com eles,
vai me
a conta vai chegar para mim. Você percebe que isso é uma bola de neve e que é isso que as pessoas têm que entender, principalmente quando está vinculado a um plano de saúde corporativo. É principalmente.
No fundo, você está fraudando a sua empresa, o seu
empregador.
Exatamente.
Você está dando um tiro no seu próprio pé, porque se amanhã você tem que me dar um reajuste porque o meu índice foi muito alto, porque eu peguei um reembolso que encaixava dentro do meu reembolso e eu dividi em duas parcelas para receber um valor praticamente inteiro do que eu não deveria receber, ou porque eu fiz um procedimento, fazer um botox e coloquei que eu fui fazer, né, um exame de alguma coisa. Tudo isso, as pessoas acham que elas estão tendo espertas, mas isso é efeito bumerangue. Amanhã, se eu não conseguir, junto com você, a gente numa mesa de negociação como a gente fez esse ano, e chegar num termo muito bom, você vai perder a GFT vai perder a sua América, os dois vão perder e quem vai mais ser prejudicado é o nosso colaborador, porque
usou mal.
Porque ele vai deixar de ter aquele médico, porque tem pessoas que usam direitinho, tem aquele médico da confiança, às vezes um tratamento oncológico, claro, que a gente sabe que isso aqui é mega complexo, e por causa de mau uso, ou da forma incorreta, ou por querer ser esperto, no final do dia, a gente vai ter que reduzir o nosso plano de saúde com menos benefício, porque a conta não vai fechar.
É isso.
Então, eu acho que é muito importante mesmo deixar muito bem claro que e as pessoas não confundirem que a gente está falando assim para não usar mal, não é para não usar. Tem que usar, como você colocou assim, preventivo é muito bom, porque se eu descubro um problema no início, o custo para a operadora vai ser menor e a chance de eu sofrer e me curar, de sofrer vai ser menor e de me curar vai ser maior.
E você sabe que em alguns casos, aí, usando tecnologia, né, usando o seu mercado, a gente usa isso justamente para incentivar o uso, né? Então, rastreia ali, pega as pessoas que deveriam ter sinistrado, deveriam ter feito exames preventivos e não fizeram. Muitas vezes a gente manda voucher para a pessoa. Então, manda via aplicativo, via e-mail e tal. Olha aqui, com esse voucher, não precisa nem passar no médico para pegar o pedido. Você tem direito a marcar uma mamografia. Assim que estiver pronto, eu já vou te encaminhar, já vou marcar a consulta para você. Ou qualquer outro exame que seja o caso, que esse é o tipo de ação que a gente começou a fazer.
Incrível,
no Outubro Rosa.
Gostei.
Muito mais do que ficar com né, a palestra fofa ou a tirinha rosa. O que você está fazendo?
Efetivamente,
de fato?
Né?
O que você está fazendo de fato?
Que legal.
Então, a gente tem feito muito isso. Esse é o gasto positivo. Todos os outros gastos que são negativos encarecem o sistema e prejudicam a cadeia como um todo. E mais, quando a gente pega esse tipo de situação, a área de fraude foi a única área que cresceu na minha estrutura. Todas as outras tiveram uma redução drástica e necessária em função de todo momento da saúde suplementar e do momento que a Sul América estava há um ano atrás. Nós tivemos redução de quadro importante, mas a área de fraude cresceu. Então, quando a gente pega alguma fraude, a gente manda para a alta liderança da empresa comunicando que aquela pessoa fraudou e que ela está sendo excluída do plano de saúde. Se você quiser fazer uma demissão por justa causa, você vai ter toda a documentação para isso. E os clientes estão fazendo, né? Então, porque finalmente começaram a vir para a mesa e entender que, no fundo, o maior prejudicado é você,
sem
a empresa.
Sem dúvida nenhuma. Já que você falou desse movimento que vocês estão fazendo, que, por sinal, parabéns, né, de vocês darem voucher de forma proativa para as mulheres, você, CEO, mulher, liderando a empresa, e eu sei que a Sul América também, a liderança da Sul América tem bastante mulheres, né? Conta um pouquinho para a gente aí, como é que é a sua visão sobre esse tema, né, de mais mulheres na liderança. É um tema bem em pauta também aqui na GFT.
Eu acho que as empresas que vão estar mais prontas para enfrentar os cenários mais incertos são aquelas com maior diversidade. Então, seja de gênero, seja de etnia, seja diversidade etária. Então, a gente precisa de diversidade, né? Então, se eu tiver um monte de gente que pensa exatamente igual que eu penso, eu vou atender a população que pensa só da Exato. Forma que eu penso, né? Então, eu preciso de diversidade, eu preciso ser provocada. E esse foi um processo bastante natural na Sul-América. Hoje a gente tem, se eu não estou com o número errado, 62% de liderança feminina
Uau!
Na empresa.
Uau!
Mas não porque essa foi uma carta de meta, de acordo.
E nem porque você está fazendo força para ter mais mulheres. Tem que saber. Esse é o grande ponto que eu tenho. O único porém que eu coloco sobre quando a gente fala de liderança feminina é: a gente só não pode forçar a barra, colocar uma mulher numa posição de liderança só porque é mulher. Porque você não está sendo fair.
Vou te contar uma situação pessoal aqui, um parênteses. Eu fui procurada por uma empresa e para fazer parte do conselho dessa empresa. Falei, puxa, que legal, né? Acho que pode, é um setor totalmente diferente, acho que pode fazer sentido. Então, topo evoluir com a conversa e tudo mais. E aí, a primeira pergunta que eu fiz para eles, né, numa conversa, foi, mas por que vocês acham que eu vou contribuir e tal? E não tinha nenhuma mulher no conselho. Não, porque a gente tem uma meta de chegar em até 2000 e não sei quanto, a pelo menos X% de mulheres no conselho. E de forma muito polida eu agradeci e tal, disse que ele não era o momento para mim. Mas foi absolutamente decepcionante. Eu não quero, enquanto profissional, ser vista, ser lembrada e ser chamada para atender uma meta. Eu quero ser vista, lembrada e chamada pelo que eu posso agregar para aquilo, né?
Exatamente.
Agora, não acho que a gente tem que ser passivo também nisso. Eu acho que conselhos e investidores têm que exigir cada vez mais uma diversidade maior, porque a empresa se torna mais completa.
Sem dúvida.
Mas não olhando só para essa questão de preciso preencher a meta de quantidade de mulheres
não,
na empresa.
Aí acho que aí pode ficar do contexto e fica até ruim, né? Fica até ruim realmente para esse movimento, essa onda que está vindo ao mercado, de realmente conseguir. O que falta são oportunidades. É. Né? Tendo oportunidade. E sobre liderança, inspiração de liderança, assim, como é que você enxerga aqui quais são aí, o que torna uma, na sua opinião, uma liderança inspiradora?
Eu acho que você tem que ser crível. Você tem que praticar o que você fala.
O famoso walk the talk, né?
Para mim, esse é o principal ponto, né? Então, é claro que aquela pompa e circunstância que a gente via 20 anos atrás, que tinha elevador separado, que você, se era um analista, não podia nem se dirigir ao presidente. Acho que todos nós aqui, ou pelo menos nós dois, né, da sala, já passamos por essa situação. E isso não cabe mais, né? Então, esse tipo de coisa não cabe. Então, a gente tem que estar próximo do time. E a gente tem que ser crível, a gente tem que praticar aquilo que a gente prega. Se você não tiver a credibilidade do time, você não é uma inspiração para o seu time. Se você não tiver proximidade, se as pessoas tiverem medo de falar com você, você não é uma inspiração para o seu time. E o time trabalha de forma apaixonada quando ele acredita naquela causa, quando ele acredita naquele propósito. É muito mais do que trabalho, né? Então,
sem dúvida.
A gente tem uma máxima lá na Sul-América que é sangue laranja. E é sangue laranja mesmo. Então, pessoal,
orgulho de pertencer.
Orgulho de pertencer, mata e morre por aquela empresa porque acredita na causa, acredita na liderança, né? Então, eu acho que se eu tiver que resumir em uma palavra, credibilidade.
Eu concordo plenamente com o que você colocou, né? As pessoas, e exemplo, né? O exemplo é tudo. Se a gente está numa jornada em conjunto, não é porque nós somos presidente de empresa que a gente pode mais coisas que outras pessoas. Dá um exemplo muito simples, mas que só mostra realmente que eu não posso cobrar alguma coisa que eu não faça.
Uhum.
Eu tenho que cobrar aquilo que eu me dou o exemplo. Tem um evento que eu fui em São Paulo ano passado, como eu moro em Sorocaba, pedi para minha assistente reservar para mim um hotel, hotel X, porque eu já tinha ficado uma vez lá, o preço era ok. E ela reservou, eu não vi o preço. Um domingo antes do evento, que ia ser 2 dias aqui em São Paulo, eu olhei o preço do hotel.
Quase caiu de costas.
Caiu de costa, eu liguei pra ela e falei assim, por favor, cancela, eu não vou ficar. É muito caro. Não, mas foi o hotel que você pediu. Eu falei, sim, mas eu achei que o hotel que eu pedi estava no preço que eu tinha ficado a última vez, está muito fora de preço, e não vou me sentir bem de eu pegar, ser austero com o meu time, para a gente ter a consciência de economizar, porque nós estamos num ano desafiador como empresa, e eu ficar uma diária que custa esse valor. Não vou ficar, você pode cancelar. E como eram 3 dias de hospedagem, e o primeiro dia eu não conseguia cancelar, como eu gastei esse dinheiro, eu fui e voltei esses 3 dias, não dormi em hotel. Mesmo pegando outro mais barato, porque eu já gastei muito dinheiro num dia um. Que daria para ficar 3 dias. Pessoas não sabem disso, vão ficar agora assustadas aqui, que ninguém sabe disso aqui. Mas a minha consciência é aquilo que eu acredito, eu preciso respirar isso 24 horas por dia, senão eu não consigo gerenciar as pessoas se eu não tenho, se eu não faço aquilo que eu falo. Que aí vira fake, aí você é simplesmente uma pessoa diferente daquilo que você pede para as pessoas, vamos lá, tamo junto e tal, tá lá, só que por trás você tá comendo um biscoito escondido lá, que você não pode...
É a consciência coletiva,
total,
né?
Total.
A gente precisa disso enquanto sociedade, para desenvolvimento do país, para desenvolvimento das organizações, para a sustentabilidade do plano de saúde, a consciência coletiva.
E você não precisa que as pessoas saibam disso. Tô aqui comentando agora aqui, que todo mundo vai saber, mas isso aconteceu faz 2 meses atrás. A pessoa não precisa saber. Eu fiz tal coisa. Não, você nem precisa falar isso. A sua consciência é seu guia. E isso faz com que esse exercício fique muito... E por isso que as pessoas acabam se inspirando nesse tipo de liderança.
É isso.
Falando agora um pouquinho sobre tecnologia, né? Eu sei que a sua América foi, inclusive, premiada aí no último ano com uma iniciativa de AI no combate à fraude. Foi. Conta um pouquinho pra gente aí qual foi o impacto, né, da adoção do AI, né, para um tema tão importante e tão decisivo para o futuro da saúde instrumental, que é o combate à fraude.
Acho que AI, quando a gente fala, olha para o setor de seguros, às vezes é um setor meio arcaico, né? Seguros de forma geral. E talvez seja o setor da indústria que seja mais necessário a utilização massiva, né, de dados para a gente se antecipar a algum tipo de situação. Então, nesse caso específico da premiação, foi... voltado para fraude, varrendo todas as redes sociais com tudo aquilo que poderia ser algum tipo de chamariz para fraude. Então, falando sim com Instagram, Google e companhia limitada.
Facebook.
Quando você fala, né, você faz um anúncio ali de faça seu Botox pelo plano de saúde, você está sendo parte, inclusive, de uma chamada de um crime, que é uma chamada de fraude, né? Então, nós fizemos isso e encontramos centenas e centenas de anúncios nessa linha. Todas essas empresas, esses CNPJs, já entraram na nossa malha fina, se eu tivesse qualquer tipo de solicitação de reembolso que passasse por esses prestadores. E também fizemos a solicitação para todas essas redes sociais que isso saísse imediatamente do ar. Esse é um exemplo, mas tem outros tantos, né? Então, esse exemplo da ação do Outubro Rosa e qualquer outro exemplo que sirva para a gente... tá no momento certo, fazendo a oferta certa para aquela pessoa. E muitas vezes a pessoa nem sabe que ela precisa daquilo, né? O grande desafio, acho que, da inteligência artificial é te ajudar a se antecipar às necessidades do seu cliente, seja qual for a indústria que você trabalha.
Eu acho que o seu limite agora, usando o AI, né? Você vai conseguir, por exemplo, como você colocou, né? Você vai treinar o modelo, né, da inteligência artificial para você... Já tem-se literatura e tem expertise na parte da medicina, qual o momento certo. Vou dar um exemplo, né? Eu fiz recentemente uma colonoscopia, que antigamente fazia depois dos 50 anos de idade. Dado o histórico dos últimos 10 anos, dos últimos 10 anos, familiar, etc., hoje entende-se que a partir dos 40 já é bom fazer a primeira colo. Eu fiz, graças a Deus, tudo redondinho. Então, daqui 5 anos, então, isso, nem pólipo eu tive, graças a Deus. Então, daqui 5 anos eu posso fazer agora. Se desse pólipo, desse alguma coisa, aí eu teria que fazer pelo menos anual, colocar isso no meu check-up anual.
Uhum.
Ou seja, mas você consegue pegar, treinar uma AI para justamente como você colocou, de uma forma personalizada, para aqueles seu beneficiário, seu cliente, assim, ó, Alessandro, ó, você tem, pela sua idade, pelo seu histórico e tal, já pensou em procurar tal tipo de exame? Isso. Né, de uma forma já realmente muito on demand, né, assim, para você realmente ter... E esses modelos vão ajudar muito, muito mesmo, e o futuro é hoje, né, Raquel? É. O futuro é hoje, usar AI nesse lado seria maravilhoso, não só para fraude de trabalhos operacionais que a AI consegue de uma maneira, em milésimos de segundos, que levaria dias.
Mas para a manutenção da saúde, né? É o principal, benefício de tudo isso. E aí, só fechando o looping da fraude, todas essas ações de reembolso de forma consciente, de forma correta, estou com mais de 100 queixas crime contra empresas fraudadoras e, inclusive, beneficiários em muitas situações que são obrigados a devolver o dinheiro, né?
É isso aí.
Tudo isso gerou uma melhora de resultado para a Sul-América e, obviamente...
Fechando o cerco, né?
Uma melhora de resultado para o cliente.
Também.
Porque eu pago por conta e ordem de alguém.
Exatamente.
Da GFT, de N, né? De todos os clientes que eu tenho na carteira. Então, a gente tenta proteger a saúde ao mesmo tempo que a gente protege a saúde financeira.
A saúde financeira, isso que eu ia falar, a saúde financeira também. Pô, aqui o papo tá bom, vou fazer aqui a última pergunta, né? Voou o nosso tempo. Com relação a parcerias estratégicas, eu queria muito que você comentasse sobre a nossa parceria, tá? É engraçado porque a gente tem uma relação muito boa entre... Vocês são nossos clientes e nós somos os fornecedores de vocês.
É isso.
Né? E vice-versa. Ainda mais numa área de tecnologia, né? São parceiros de tecnologia junto com a sua área de tecnologia, uma parceria já de muitos anos, né? E como é que você enxerga essa combinação, né? De parceiros estratégicos, né? Empresas como a GFT, que estão praticamente ajudando a vocês em tecnologia, em sistemas, tomando conta de alguns projetos que são nevrálgicos, né? A tecnologia hoje não é só matéria de TI, né? Ela faz parte do business, né? Ela está embedada dentro do core da companhia. Conta um pouquinho para a gente da nossa parceria.
Pois é, eu acho que você ter um parceiro que tenha um alinhamento de valores éticos, né, morais, um alinhamento com seus valores é absolutamente fundamental. No nosso caso, por exemplo, e obviamente nós temos outras situações assim, tem um alinhamento muito grande na prestação de serviço daqui para lá e daí para cá, né? Então, vocês nos ajudaram e nos ajudam muito em desenvolvimento, né? Vocês estão presentes em praticamente todos os desenvolvimentos e as entregas e as melhorias que nós temos para atender os nossos clientes lá na ponta, os nossos prestadores de serviço, tornar cada vez mais viva essa evolução, com um alinhamento de propósito muito grande. Então, para a gente é um orgulho, uma honra ter a GFT como parceira de negócio, seja como fornecedora de serviço, seja como cliente dos nossos serviços também. Te agradeço por isso.
Eu que agradeço. Poxa, eu queria muito agradecer. Eu sei que sua agenda ela é muito complexa, né? E me senti muito prestigiado hoje de ter você aqui presente com a gente. Né?
Prestigia todo mundo.
Queria muito agradecer você, participação. Acho que foi top nosso podcast, muito esclarecedor. Eu acho que passamos.
O pessoal vai gostar, eu não sei, mas a gente gostou, né?
Eu acho que o pessoal vai gostar sim, porque a grande maioria das pessoas realmente elas estão com um pensamento igual ao nosso, né? Então eu queria muito te agradecer por você estar aqui, né? E fica aqui livre para dar o seu último recado para o pessoal.
Um prazer estar aqui, estar com vocês. A Sul-América tem o intuito de estar com cada um dos nossos clientes em todas as fases de suas vidas, prestando a melhor qualidade de serviço possível. Então, contem com a gente nos bons e nos maus momentos. Obrigada pela oportunidade.
Eu que agradeço. Bem, pessoal, foi um prazer também ter você aqui conosco. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Mais uma vez, agradeço todo o carinho e todo o respeito que nós temos com vocês e vocês com a gente. E aí, vamos voar junto? Até a próxima.